Em 2011, 5.500 mulheres foram internadas em unidades do Sistema Único de Saúde em decorrência de agressões. Além das vítimas internadas, 38 mil mulheres entre 20 e 59 anos precisaram de atendimento no SUS por terem sido vítimas de algum tipo de violência. Esse número é quase 2,5 vezes maior do que o de homens na mesma faixa etária que foram atendidos por esse motivo no caso de violência. Os dados são do Ministério da Saúde. Nós vamos falar agora, comentar esses números, com a socióloga Vânia Pazinato, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência, que é da Universidade de São Paulo. Muito bom dia, doutora Vânia.
Bom dia, Adriano.
Quais são os impactos desses números? Claro que tem um impacto individual da mulher que sofre agressão no âmbito familiar, um impacto para os filhos, mas para a sociedade, qual o impacto, além do custo financeiro, que existe, é verdade, mas em relação até mesmo à replicação da violência, como esses números se refletem no impacto para a sociedade?
Sim, além desse custo financeiro, né, que esses números aí levantados pelo Ministério da Saúde já nos colocam em alerta, né, sobre a sua importância, a violência contra a mulher ela afeta a sociedade toda, né, não afeta só as mulheres individualmente ou as famílias individualmente, mas ela acaba afetando a sociedade na medida em que ela, por um lado, afeta as mulheres no sentido do seu desenvolvimento, na sua capacidade produtiva, na sua inserção social, né? As mulheres não podem, quando são vítimas de violência, elas não conseguem trabalhar, estudar, produzir, viver, não é? Com qualidade que se espera, né? que é necessária para um desenvolvimento saudável de qualquer ser humano. A violência também impacta sobre as crianças, né? Na medida em que essas crianças crescem e são educadas num ambiente onde não há diálogo, onde os conflitos se resolvem de maneira violenta, né? A partir das agressões, não só físicas, mas também dos xingamentos, das humilhações, das ameaças, né? E essas crianças, uma vez se desenvolvendo neste ambiente e aprendendo esta forma de resolução de conflito, né, esta forma violenta de resolução de conflitos, elas vão reproduzir isso em outros relacionamentos que tenham na sociedade, seguramente, né, não só em relação aos seus parceiros sexuais, não só em relação a seus filhos, filhas, né, familiares, mas em qualquer outra relação, de trabalho, na escola, no lazer, né? E isso, então, desencadeia aí uma série de problemas para toda a sociedade, né?
Agora, doutora Vânia, temos nesse quadro, no meio aí, a Lei Maria da Penha. É um nome que pegou, então caiu no digamos assim, no gosto popular. Hoje, quando se fala Lei Maria da Penha, já se sabe, a maioria das pessoas já sabe que é uma lei que tem medidas para punir aquela pessoa que agride uma mulher, principalmente o homem que agride uma mulher. Ela está aí há 6 anos, é uma lei que está se consolidando, mas esses números ainda persistem, números como esse, ou seja, 5.500 mulheres internadas, porque para ser internado no SUS é porque houve uma agressão realmente muito grave. Toda agressão é grave, mas tem umas que o nível de gravidade é maior. E ainda quase 38 mil mulheres, quase 40 mil mulheres tiveram atendimento no SUS no ano passado por conta de algum tipo de violência. É porque ainda a Lei Maria da Penha ainda não pegou como deveria, isso que esse quadro que a gente pode concluir diante desses números?
Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela pegou, né, como nós popularmente aí, dizemos, no sentido de ter se tornado conhecida pela sociedade, né, de ter estar se tornando cada vez mais conhecida pelas mulheres, que procuram ajuda, que procuram serviços policiais, que procuram serviços de saúde e os outros serviços aí que formam essa rede de atendimento para mulheres que se encontram em situação de violência. Mas, infelizmente, o que os números parecem nos mostrar é que os serviços, né, que devem responder, que devem aplicar a lei, particularmente polícia e o sistema judiciário, né, os tribunais de justiça, eles não estão respondendo como deveriam à aplicação da lei. Né? É muito difícil a gente, a partir de um número de casos de violência, a partir de uma estatística de casos de violência, afirmar que este número reflete um aumento da violência. Ele pode também refletir um aumento da conscientização das pessoas.
Um aumento das denúncias, né? Exatamente.
Né? Significa que as pessoas estão percebendo essas agressões como violência, né? E passam, então, a denunciá-la. Mas, como é um número que vem aí crescendo, né? Desde que a lei entrou em vigor, né? No primeiro ano, em 2007, nós temos aí uma queda nesses números, e a partir de 2007 os números passam a crescer, isso sugere, sim, fortemente, que há aí uma deficiência muito grande nas respostas institucionais. Né? Então, nós temos que estar alertas e temos que conhecer de perto o funcionamento dessas instâncias e tentar compreender onde é que estão ainda os obstáculos para que esta lei seja aplicada da maneira como deve ser. Né? Ela deve não só punir os agressores da violência, né? Mas deve também prestar uma série de assistências e de proteções para as mulheres, para que elas possam sair dessa situação de violência e romper, né, definitivamente com esse circuito violento no qual elas se inserem, né, nas suas relações pessoais, para que elas parem de sofrer violência e também não reproduzam mais a violência nas suas relações. Né? E para isso nós temos então que acompanhar o funcionamento dessas instituições, né? Com pesquisa, com monitoramento, né? Acompanhando os números de denúncias, os números de processos, para compreender o que acontece no âmbito da segurança e da justiça. Né? E pensar que esta punição para um agressor, ela não é apenas essa punição do encarceramento, né? Não é condenar e mandar esse sujeito para a prisão, acreditando que isto, isoladamente, né, uma pena de prisão, vá resolver o problema da violência contra a mulher. A violência, ela tem, esta forma específica de violência, ela tem raízes sociais muito profundas, né, nesta dominação do homem sobre a mulher, nesse sentimento de posse de um homem sobre uma mulher, principalmente sobre a sua parceira, né, sobre a sua companheira de vida. E não basta prendê-lo. É preciso realmente fazer um trabalho com esses agressores de uma reeducação com base em gênero, para que eles aprendam, né? Para que eles possam refletir que a relação entre homens e mulheres é uma relação entre duas pessoas com direitos iguais, com deveres iguais, né? Numa relação, e que esta outra pessoa, ela deve ser tratada com respeito. No respeito na sua integridade física e com respeito nos seus desejos, nas suas vontades, na sua liberdade, na sua autonomia. E isso só é possível se, de fato, se proporcionar para uma pessoa envolvida nesse contexto de violência esta oportunidade de reflexão, né? De compreender que esta igualdade, ela tem que ser promovida por todos nós.
Nós estamos conversando com a socióloga Vânia Pazinato, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. O assunto é esse número de atendimentos no SUS por conta de mulheres agredidas dentro de casa ou com algum outro tipo de violência. Agora, doutora Vânia, uma questão que surge nessa parte da violência contra a mulher, vamos citar um caso que ocorre em outra área. A Previdência Social vem cobrando, agora começou a cobrar de motoristas que causam acidentes, e esses acidentes levam pessoas a receberem o auxílio doença, ou melhor, auxílio invalidez por conta de um acidente ou pagamento por morte, a Previdência vem cobrando de motoristas que causam esses acidentes, começou a cobrar, na verdade, causa esses acidentes, as despesas decorrentes do tratamento de pessoas que ficaram inválidas ou ficaram com sequelas por conta de um acidente causado por um motorista, por exemplo, embriagado. Pegando esse número aqui, que o SUS gastou R$5.300.000 no ano passado com a violência por conta das internações de mulheres agredidas, não seria o caso, talvez, também de... Há estudos de uma multa ou de uma punição pecuniária a esses agressores, já que, pegando o dito popular que o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, será que também, por impor ao agressor talvez o pagamento do tratamento, o SUS ir atrás disso e cobrar do agressor qualquer despesa decorrente do tratamento, poderia ser uma medida também nesse sentido de coibir a violência contra a mulher?
Já existe uma iniciativa nesse sentido, né? A Previdência Social já propôs um projeto alguns meses atrás nesse mesmo modelo do que está sendo feito para os acidentes de trânsito, aplicar aí a um agressor de mulheres uma, não sei bem se a palavra é uma multa, mas fazer com que este agressor faça aí um ressarcimento daquilo que é gasto, né, daquilo que é pago num caso de uma mulher que sofre violência e fica afastada das suas funções, por exemplo, de trabalho, né? Todos os benefícios que ela recebe, isso seria pago depois pelo agressor, né? Devolvido ao Estado, digamos assim, né? Que é uma maneira de realmente responsabilizar, né, também este agressor, para que ele e toda a sociedade, né, comece a perceber que a violência contra a mulher não é só um problema da mulher que sofre a violência, mas ela gera aí uma série de efeitos, né, de problemas, né, para o resto da sociedade. Você tem aí uma despesa significativa, né, se a gente toma esses casos aí que são levados à saúde, né, esses casos eles geram um custo significativo para a saúde. E assim geram também para a Previdência Social, se nós consideramos que as mulheres podem perder muitos dias de trabalho e muitas, de fato, ficam com sequelas da violência, né? Como nós não temos um bom sistema ainda de dados, né, sobre violência contra a mulher, nós conhecemos aí esse pouco que é denunciado à polícia, conhecemos um pouco do que chega à saúde, mas nós não temos um número que nos dê, de fato, a dimensão da violência na sociedade, né? Então nós também não sabemos quantas mulheres sofrem as sequências da violência e não vão parar numa delegacia de polícia para fazer a denúncia, não vão parar no sistema de saúde, não é? Ou quando chegam no sistema de saúde não tem a origem daquele problema diagnosticado como uma sequela de uma violência que tenham sofrido, não é? Mas todos os números que nós conseguimos levantar, seja na saúde, seja na justiça, enfim, são sempre números muito alarmantes, não é? Essa iniciativa da Previdência Social, ela pode aí nos apontar um bom caminho, né, de como se pode também responsabilizar esses agressores, chamar a atenção da sociedade para o combate da violência contra a mulher e romper definitivamente com essa ideia de que as mulheres que sofrem violência nas relações domésticas e familiares são as principais responsáveis por essa situação, não é? Porque ainda é um pensamento que nós ainda temos, infelizmente, na sociedade.
Doutora Vânia Pazinato, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado.
Obrigada, um bom dia.
Então, conversamos com a doutora Vânia Pazinato, ela é socióloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ela fez comentários sobre esses números divulgados pelo Ministério da Saúde, que apontam que no ano passado, 5.500 mulheres foram internadas no Sistema Único de Saúde em decorrência de agressões. Então, e além das vítimas internadas, 38 mil mulheres entre 20 e 59 anos precisaram de atendimento no SUS por terem sido vítimas de algum tipo de violência. Então, em comparação com os homens, o número é quase 2,5 vezes maior do que o de homens na mesma faixa etária. Então, ela falou um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre a aplicação da lei. A lei existe, a lei é boa, a lei é conhecida, mas, segundo ela, falta a aplicação efetiva por meio da justiça, por meio da polícia, para que a lei possa ser mais bem aplicada.